Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é quinta-feira, dia das bruxas, dia 31 de outubro de 2013, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, Ashton Kutcher, Yoga, Intel ARM e muito
agora.
Mais.
Começa agora.
Coca-Tec.
Não vou prender muito vocês porque hoje é aniversário da minha avó, então tem festa, tem correria, quase 80 anos já. E anteontem foi aniversário do Daniel Costa, parabéns. Hoje também é aniversário do grande conciliador Marcelo Pinheiro, parabéns pra todos vocês. E claro, especial pra minha avó. Mas antes, agradecer as doações que fizeram o Edson Fernandes, o Leonardo Góes e o Fábio Gonçalves. Obrigado, Cocas.
Notícias.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui.
Coca-Tec.
E o Steve Jobs da vida artística, o Ashton Kutcher, foi contratado como engenheiro de produto da Lenovo. Sempre que eu vejo alguma função com o nome produto, o cara é XPTO de produto, automaticamente na minha cabeça eu troco o nome de produto por marketing, né? Um engenheiro é um qualquer coisa visando especificamente marketing. Eu não consigo imaginar diferente, né? Ok, o Ashton, ele investe em tecnologia, é um anjo em algumas startups, né? Eventualmente entende do riscado, mas não sei, um tempo atrás você pegava uma celebridade e você pagava pra ela fazer propaganda do seu produto, fazer propaganda do seu serviço. Agora, você pega essa mesma celebridade, dá um cargo com algum status, com algum nome bonito dentro da sua empresa, mas o objetivo continua, ao meu ver, sendo o mesmo, né? Fazer propaganda. Uma coisa é você contratar, sei lá, falando de futebol, né? Da Nike. Uma coisa é você contratar o Messi, contratar o Ronaldinho pra eles fazerem uma chuteira. Os caras, né, entendem de futebol. Pô, não, chuteira tem que ser assim, tem que ser assado, sei lá. Agora, outra coisa é me contratar pra eu desenvolver uma chuteira de futebol. Não faz muito sentido. Ok, precisa de carisma? Precisa de carisma, mas não sei, suspeito essa história. E não deixa de ser irônico, né? A Lenovo assumiu a divisão de PCs da IBM, né? A gente pode dizer que a Lenovo é uma ex-IBM, né? E a ex-IBM contratando o Steve Jobs da vida cinematográfica. E a Intel anunciou uma parceria com a ARM. Parceria é a seguinte: a Intel vai abrir as suas fábricas, vai alugar as suas fábricas, digamos assim. Vai ter uma troca de tecnologia também, mas na prática a Intel vai passar a produzir os chips ARM. Não, esses agora de 64 bits. O que significa isso? Significa que desktop não tá vendendo, a fábrica é grande. Então vamos aproveitar e, né, não tem jeito. O mundo é mobile hoje em dia e os processadores móveis são ARM. Natural que a Intel se adapte. Agora a Intel, a partir do ano que vem, ela vai poder produzir chips pra Apple, por exemplo, usar nos iPhones, e quem mais usar os chips ARM. Hoje, o principal fornecedor de chips ARM pra Apple, né, quem fabrica esses chips é a Samsung. Lembrando que é curioso essa relação, mas a Samsung produz até navio, né? A Samsung produz de tudo. A tendência é que a TSMC assuma a produção desses chips ARM. E agora, quem sabe a Intel entre nessa daí, né? A Apple precisa de chips e a Intel tem capacidade de produzi-los. E amanhã é a chegada do iPad Air. Eu ainda não vi filas. iPad atrai menos a atenção do que iPhone, né? Hoje, mais de um mês e meio, quase, depois do lançamento do iPhone 5C e 5S nos Estados Unidos, e ainda tem fila nos Estados Unidos. A galera chegando 4 horas da manhã pra comprar. Absurdo isso, né? É complicado. E o iPad Mini, né, com tela retina, o pessoal acredita que esteja chegando pro dia 21 de novembro. Vazou de uma loja, se não me engano, foi a Target. Vazou o release date 21 de novembro do iPad Mini 2, né? O iPad Mini com tela retina. Que, se eu não me engano, é dia 21, é uma semana antes da Black Friday. Tem a Black Friday, que seria no dia 28, e aí tem a Cyber Monday, né, que acompanha né, focado em tecnologia, óbvio, né, com esse nome, mas é uma Black Friday voltado para tecnologia. E os novos MacBooks Pro com tela Retina de 13 polegadas estão com um problema, tanto no teclado quanto no trackpad. Eles param de responder. A Apple já está ciente do problema. Ela não deu datas, mas deve vir um update em breve. Parece que a solução do problema é você baixar a tampa do MacBook, espera ali um ou dois minutinhos e levanta de novo a tela. Isso vai fazer com que o teclado e o trackpad acordem. Mas já já deve estar pintando um update por aí. E nessa quarta-feira, a Apple mandou o relatório para a US Security and Exchange Commission. Mandou um relatório, digamos assim, para a bolsa, né? E o que conta nesse relatório? Esse relatório conta que no ano passado, a Apple tinha 72.800 funcionários. Em 2013, cresceu para 80.300 funcionários. Metade disso, praticamente, é de loja, da parte de retail. 42.800 funcionários. O curioso é que a parte de loja só cresceu 400 funcionários. Saiu de 42.400 para 42.800. Esses 8 mil funcionários extras são, em sua quase totalidade, da própria Apple. Claro que aí entra as compras, né? As 15 empresas que a Apple comprou esse ano, né? Trouxe também os funcionários. Vai crescendo o corpo. Tem a parte administrativa, mas hoje o core da Apple, que seria excluindo a parte de loja, está com 38 mil funcionários. Isso é muita gente. Lembro que em 2009, 2010, era uma coisa na ordem de 23 mil. Hoje são 38 mil. Outro dado curioso nesse relatório que me chamou a atenção é que em 2012 a Apple gastou $1 bilhão em propaganda. Esse ano, em 2013, cresceu só 10%. Foram $1.1 bilhão em propaganda. Eu acho pouco. Depois eu vou consultar os números de pesquisa em desenvolvimento, comparar com a Samsung, comparar com o Google, para colocar em perspectiva. E vocês sabem quais são os iPhones, né? Os novos iPhones 5S, 5C mais comuns. A Circo fez uma pesquisa e 40, claro, isso varia em função também do estoque, óbvio, mas hoje 43% dos iPhones 5S são o cinza espacial, 30% o branco com prata e 27% dourado. Achei bem próximo o dourado do prata, né? Bem próximo, diferença de 3% de participação. Na verdade, tá tudo mais ou menos igual, né? Se você dividir 100 por 3, são três cores, deveria ficar tudo mais ou menos ao redor de 33%. Né? O prata tá 30%, 10%, entre aspas, né? A menos, né? De 33 para 30. O dourado tá 20%, né? De 33 para 27. Eu achei meio homogêneo essa divisão. Se você me perguntasse, eu diria assim, 40, 45% de cinza espacial e prateado e os outros 10, 15% de dourado. E não é exatamente assim, segundo a CIRP. No caso do iPhone 5C, você tem algumas discrepâncias bem interessantes. São 5 cores. Se você dividir 100 por 5, vai dar 20% para cada um. Só o verde e o rosa é que estão próximos a esse 20%. O verde está com 21%, o rosa 20%. O branco 25%, o azul 27%. Então o azul é o mais comum, é o mais popular entre os iPhones 5C. E curiosamente, o amarelo tem apenas 7% de participação. Quando você aplica o sexo em cima disso, você repara que o branco, né, o iPhone 5C branco, é o mais comum entre os homens, o rosa é o menos comum, menos popular. Entre as mulheres, o rosa é o mais popular. E as demais cores, claro, né, tirando o amarelo, que o amarelo é sempre o mais raro de todos, né, até por essa participação, mas as demais cores ficam bem homogêneas. No caso do iPhone 5C, o dourado tanto faz entre homens e mulheres, tem a mesma participação, mas os homens acabam comprando mais o cinza espacial, enquanto as mulheres acabam comprando mais o prata. Uma coisa aqui que eu acabei não comentando, né? Eu tava falando aí do Aston, mas eu não falei do novo tablet da Lenovo, né? O Yoga. E ele tem uma sacada que eu achei bem legal. Ele lembra uma revista. Sabe quando você pega uma revista e enrola? Ela, você abre, ela fica aberta, né? Como se fosse uma borboleta. E aí você enrola uma das metades. Aí fica aquele rolinho que é onde você segura, né? Como se você estivesse segurando apenas com uma mão. Então tem esse mesmo design, né? Pra você segurar com uma mão e interagir com a outra. Foi uma coisa que eu achei bem curiosa, porque o iPad, por exemplo, ele, por mais que tem gente que diga, o Surface não é um tablet, porque o Surface precisa, você tem que colocar na mesa pra interagir. O iPad, por sua vez, você tem que colocar no colo pra interagir. Com o iPad Air, parece que mudou, que fica mais confortável de você segurar com uma mão e usar com a outra. Mas ainda assim, você não tem uma, tirando o Mini você consegue pegar mesmo, né, legal, bacana, mas via de regra o iPad ele não tem uma boa pegada, você não fica seguro enquanto tá com ele na mão, né, você fica meio sem, né, não tem uma alça, né, não tem uma pegada. E o que eu achei interessante da proposta desse design do Yoga é exatamente que ele tem uma alça, né, ele não é uma mala sem alça, tem onde você pegar. Não sei qual é o impacto disso, quer dizer, sei qual é o impacto disso no mercado, zero, não vai sair nada dali, mas é uma coisa que faz a gente repensar, né, são coisas simples, mas eu achei bem peculiar. E o Google também trouxe a segunda geração do Google Glass, que vou dizer pra vocês, tá muito mais pra uma revisão, um update, uma correção de bugs, do que propriamente uma segunda geração. Pensa assim, ele é o S, né? O Google apresentou o que seria o iPhone S, né? Fez um playzinho, alguma coisa. Não mudou substancialmente, tem algumas diferenças. Agora você tem um fonezinho, né? Você pluga e despluga, óbvio, mas tem esse fonezinho. Vai suportar óculos de grau, mas ainda não convenceu, né? E o Google sabe disso, né? O Google sabe que o Glass tem problemas. Tanto é que ainda não caiu na boca do público. Tem lá os... Eu esqueci o nome, né? Os exploradores, eu acho que são algumas pessoas que têm Glass. Agora, os exploradores podem convidar, acho que, outras 3 pessoas para experimentarem o Glass, né? Para terem o Glass. Ainda tá nesse mercadinho fechado. Fica claro para mim que o Glass, ele é um protótipo do Google, que o Google tá perdido, o Google não sabe como usar o Glass. Essa que é a verdade. O Glass já tá aí há 2 anos, mas tá, mas não tá. Tá, mas ainda não chegou. Agora veio com essa revisão, não acho que vai mudar muita coisa. Gosto do Glass? Sim, gosto do Glass. Gosto mais do Glass do que do Guia, do Galaxy Guia. Mas acho que se o Glass viesse pra rua hoje, seria... Talvez até vendesse bem num primeiro momento. Talvez até vendesse pela novidade, né? Pela possibilidade, pela raridade que o Google impôs. Acho que, de repente, até teria boas vendas entre o universo geek e a galera compraria. Mas passado 3-6 meses, seria um fiasco bem similar ao Galaxy Gear. E só pra finalizar, só pra constar, vocês viram que teve uma motorista que tava usando o Galaxy Gear, tomou uma multa, isso foi lá na Califórnia. Basicamente, o policial alegou que ela tava assistindo TV. Isso porque a lei californiana diz que o motorista não pode ter nenhuma tela, né, nada, seja entretenimento, enquanto tá dirigindo. Pois é, faz sentido, né? A visão, de alguma forma, precisa ser focada, né? A audição tá aí, as vantagens do podcast, né? Nessa que o podcast ganha do YouTube. Você pode ouvir um podcast enquanto dirige, mas não pode assistir um vídeo, pelo menos, né? Ver o vídeo de alguma forma enquanto dirige.
Aplicativos.
Dicas de aplicativos.
E a dica de aplicativo hoje não poderia ser outra senão o Fantastical 2. E é um update pago, né? O polêmico update pago. Eu acho que vale a pena você pagar por um update desde que ele traga novas funcionalidades. Aliás, né, eu acho que o Fantastical ele foi espertinho, porque ele trouxe uma série de novidades e se lançou como o Fantastical 2, aproveitou essa onda de updates pagos e virou um update pago também. O grande mote dessa onda de updates pagos é a adaptação para o iOS 7. Se a gente for honesto, se a gente for sincero, o Fantastical 2 não ficou adaptado para o iOS 7. Ele tem um novo ícone, sim, tem um novo ícone. Agora você tem um tema claro, você tem 2 temas, o tema claro e o tema escuro. Então você pode dizer, coloca o tema claro, ele fica com cara de iOS 7. Mas na prática a gente pode dizer que ele só refez o ícone e colocou esse tema claro associado ao iOS 7. Então a gente pode dizer que foi mulambagem. É polêmico esse negócio, mas tem aplicativos que você usa demais, né? Eu tô tendendo para o seguinte pensamento: você usa o aplicativo? Ok, vai e compra. Agora, se você não usa o aplicativo, se o aplicativo não é um candidato para estar no seu dock, o Fantastical poderia estar no meu dock. Ele não tá no meu dock no iPhone. Eu tenho até também a versão para Mac, vou dizer o porquê. Mas ele não tá no meu dock, mas ele tá na minha primeira página, um dos aplicativos que eu mais uso. O meu Twitchbot, por exemplo, tá no meu dock. Acho que os aplicativos que você usa com frequência, aqueles aplicativos que você usa realmente, não é aquele aplicativo que você usa uma vez por semana, uma vez por mês, esse deixa lá, de alguma forma tá te atendendo, não vai te trazer um benefício imediato, né? Eu tô tendendo a pensar assim, mas deixa eu falar do Fantastical 2. O que que eu acho de interessante, o que que eu acho de matador no Fantastical? É que ele tem uma coisa chamada linguagem natural. O que que é linguagem natural? Eu posso dizer pra ele, tem uma reunião amanhã, eu posso colocar, e tudo em inglês, esse é um ponto negativo, mas eu posso colocar reunião tomorrow 14 horas. Ele sabe aquilo que eu tô querendo dizer, ele cria a reunião amanhã. Às vezes, a gente não sabe quando vai ser terça-feira, né? Hoje é quinta-feira, peraí, que dia é terça-feira da semana que vem? Você fica meio perdido, você tem que fazer as contas, cada um tem o seu jeito. Ah, peraí, terça-feira é 2 dias antes da quinta, então você soma 7 no dia de hoje. Ah, mas é virada de mês, você fica perdido. E o legal do Fantástico é exatamente isso. Você diz, ó, compromisso tal, T-U-E, né, abreviação de Tuesday, eu posso escrever Tuesday, e ele já sabe que é a próxima terça-feira, então isso te poupa, pelo menos pra mim, me poupa uma preocupação de acertar, e funciona direitinho com o horário de verão, não precisa se preocupar, né, pelo menos tem funcionado comigo. E eu acho isso, é uma pequena otimização que faz uma diferença enorme. A versão pra nativa do calendário tem isso também, tem, você pode dizer reunião na próxima sexta 14 horas, isso é uma novidade do Mavericks, não tinha antes, mas tem isso também no Fantástico pra Mac, ele fica pendurado, né, o Fantástico pra Mac, ele fica pendurado na minha barra de menus, tem algum evento, aperto ali, tudo, escrevo e bola pra frente. Outra coisa que você pode usar no Fantástico, caso tenha uma boa dicção no inglês, é abre o Fantástico, eu deixo o calendário eu já falei isso aqui, né, o calendário em inglês, também habilitado português em inglês, e você usa o ditado, né, você aperta o microfone que fica do lado, quando tá habilitado, né, fica do lado da barra de espaço, e você fala, meeting tomorrow 8 o'clock, alguma coisa assim, ele vai criar pra você. Mas isso aí é o Fantástico, isso é fantástico. Na versão 2, eles aprimoraram ainda o que a gente chama de parser, eles aprimoraram ainda o entendimento dessa linguagem natural. Primeiro, eles agora suportam lembretes, então todo o universo se abre, agora você tem suporte aos calendários e aos lembretes, e os lembretes entram nessa linguagem natural com to-do, task, remind me, reminder, tem os eventos recursivos que já existiam, mas você precisava colocar na mão, agora você pode criar um evento cíclico, tirando ali a história do dia 31, hein? Fica atento. Embora, nas especificações, você possa dizer, toda terça-feira do mês, você possa dizer, tudo em inglês, último dia útil do mês, todo final de semana, eu tentei fazer o último dia útil do mês, não consegui fazer funcionar, não consegui fazer ele interpretar, provável que esteja com problema e algum update saia em breve, mas isso aí tá nos planos. Veio também integração com os mapas, suporte ao Text Expander, que eu uso muito, enfim, não tem motivo pra, na minha opinião, pra não atualizar. Você que usa o Fantastical 2, liberado nessa quarta-feira, custa $3 lá na App Store. Welcome
to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca Tech.
iCloud, que sim, as chaves no iCloud. Eu já pincelei aqui, mas muita gente tem me perguntado a esse respeito. Que você precisa saber a respeito das chaves no iCloud? Bom, agora com o Mavericks foi liberado as chaves no iCloud, agora está disponível em toda a plataforma. Para você começar a usar, você pode começar pelo Mac ou pelo iOS, tanto faz, mas vamos, para exemplificar, começar pelo Mac. Você acessa as preferências do sistema, iCloud habilita o Chaves. Ele vai pedir para você digitar a senha do iCloud. Você digita a senha do iCloud, logo depois ele vai pedir para você criar uma senha, um PIN code, para acessar essas senhas. Aí você digita lá, né, uma senhazinha numérica, tipo a senha de desbloqueio do iPhone, né, aquele 1234 que todo mundo usa. Enfim, você precisa criar essa senha para usar o recurso. Quando você for no aparelho, o que você vai fazer? Você vai nos ajustes, no mesmo lugar, né, Ajustes, iCloud, Chaves, habilita o recurso, e aí ele vai pedir para você, além da senha do iCloud, ele vai pedir para você o código que você digitou no Mac, né, aquele 1234. Você digita 1234, pronto. Você precisa fazer essa autorização. Outra forma de você fazer essa autorização, isso é bem, bem interessante, que vai aparecer no Mac, né, vamos assumir que esse foi o primeiro, vai aparecer no Mac, olha, fulano de tal, né, o iPhone do Gustavo tá querendo usar as senhas do iCloud, você permite? E aí você pode aprovar, né, tem duas formas de você aprovar o uso, através do código de segurança no próprio dispositivo ou com um outro dispositivo. Então isso dá uma segurança, porque se alguém resolver acessar as minhas chaves no iCloud, eu vou ficar sabendo, eu vou receber a notificação. Acho que essa informação é interessante. Para ativar, eu acabo sempre usando o código de segurança. Isso já aconteceu várias vezes, né? Eu tô testando as chaves no iCloud, entra e sai desde o meio do ano, né? Como desenvolvedor. E aí entra e sai, enfim, já usei isso bastante. Se você inverter a ordem, né? Se você começar pelo iOS, vai ser a mesma coisa, só que a ordem invertida. As senhas, depois eu vou falar disso quando comparar com o 1Password. As senhas, elas só podem ser usadas, né? As senhas do iCloud, elas só podem ser usadas dentro do Safari. Não tem como o Twitter usar essas senhas, não tem como outros aplicativos usarem essas senhas. É unicamente no Safari, tanto no iOS quanto no Mavericks, quanto no OS X. Tá tudo integrado, mas única e exclusivamente dentro do Safari. Para você visualizar as senhas que estão salvas no iOS, você vai lá em ajustes, Safari, senhas e preenchimento automático, senhas salvas. Aí você vai visualizar tudo aquilo que foi salvo. No Safari do Mac, você vai no menu preferências, senhas e vai estar lá listado. Você repara que só tem três informações: site, nome de usuário e senha. Essas três informações são importantes lá na frente, daqui a pouquinho, quando eu falar sobre o 1Password. Agora, a princípio, já está tudo configurado. Sempre que você navegar, sempre que você digitar uma senha, vai aparecer uma mensagem perguntando se você quer salvar essa senha. Você salva e, a partir dali, toda vez que você entrar no site, vai ter o preenchimento automático daquela senha, isso se você tiver habilitado. Como eu brigo ali com o 1Password, o que eu faço? No Mac, ele fica desabilitado, essa parte de preenchimento automático, essa parte de salvar senhas. Só deixo ligado no iOS, vocês vão entender por quê já. E quando você estiver fazendo um cadastro, por exemplo, você resolveu entrar agora no Twitter, quando você for digitar, se você estiver fazendo essa, digitando uma senha nova, o sistema vai identificar isso e vai sugerir para você uma senha. Poxa, né, tô vendo aqui que você tá digitando uma senha, vou te sugerir essa senha, você não quer usar essa senha forte, aí te dá uma senha, se não me engano, acho que são 12, 15 caracteres. Aí você, ok, legal, toca ali no quero usar essa senha segura, ele vai preencher para você, digita seu nome de usuário, você faz o cadastro, ele já salva e pronto, fica tudo resolvido. A mesma coisa acontece com o número de cartão de crédito, ele pode salvar também o seu número de cartão de crédito. Aí você vai fazer uma compra, tem que digitar de novo o número do cartão de crédito, ele identifica que é o número de cartão de crédito, já preenche para você. É uma facilidade, mas tem um contraponto, né, que é exatamente esse de segurança versus conforto. Tem motivo para você não usar o iCloud Keychain? O único motivo que eu imagino para você não usar é que a Apple vai estar em posse de todas as suas senhas. E eu duvido muito que ela venha assim dispor com o Obama por uma questão de privacidade. Se o Obama falar, ô Timóteo, passa tudo que você tem do fulano de tal para cá, ele vai passar. E isso sim eu vejo como um problema. Mas é a balança conforto versus seguranças. O 1Password é a prova disso? Não é. O 1Password, as senhas ficam comigo, eu posso deixar elas só no meu dispositivo, ok, facilita enormemente, mas eu tenho backup no iCloud, o Obama bate na Apple, pega os meus dados, bate no 1Password, ó, preciso decriptografar isso, o 1Password também não vai se indispor, não tenho a menor ilusão disso, mas já é um dificultador. No meu caso, eu uso também o sincronismo via Dropbox, né, ou seja, mais um furo ainda, o Obama pode bater no Dropbox, ó, me dá o que você tem do Gustavo, peraí, tá criptografado? Ô, chama lá o 1Password, 1Password, passa a senha pra cá, não tem muito pra onde correr, é assim, pronto, e acabou. A questão é, quão seguro você quer tá? Você quer tá com um caderninho, né, mas e aí, roubam seu caderninho, também roubam as suas senhas, isso não é um problema se a pessoa tá, digamos assim, mal intencionada, não tem muito pra onde correr, o único lugar seguro é, sei lá, a sua cabeça, mas, enfim, quem já viu o filme do Jack Bauer sabe que nem dentro da cabeça a informação tá segura, né? De novo, conforto versus segurança. E onde entra o 1Password nessa história? E quando eu falo 1Password, tô falando de qualquer gerenciador de senhas. Tava até conversando sobre isso com o Coca e Van William. Eu não vejo o 1Password competindo com o iCloud Keychain. Eu vejo que eles são aliados, né? Por que eu vejo isso? O 1Password, quando ele salva uma senha, uma credencial, ele não salva só a credencial, ele salva todas as suas informações. O que quer dizer isso exatamente? Você está preenchendo o cadastro, você tem que colocar o seu nome, você tem que colocar o seu e-mail, você tem que colocar onde você mora, o seu sexo e data de nascimento. Você tem que colocar sua pergunta de segurança. Enfim, o formulário de cadastro tem vários campos e o 1Password ele salva automaticamente todos esses campos. Não é só usuário e senha, como acontece com o iCloud Keychain. Então já tem essa diferença. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, no caso do Cocatec, no formulário, né, para você fazer o login, tem o nome de usuário, tem a senha e tem o permanecer conectado. Esses checkbox, essa marcação permanecer conectado, o iCloud Keychain não salva, não preenche. Então é um diferencial, é uma coisa mínima, sim, é um clique a mais, mas é um clique a mais que tô falando especificamente de OS X. Depois eu vou entrar na questão do iOS. Então, por isso que eu deixo desabilitado o iCloud Keychain, não uso o iCloud, ele fica ligado apenas para sincronismo no OS X, apenas para saber se alguém tá espiando, se alguém tá olhando alguma coisa, mas eu só uso ele para fins de sincronização, porque eu acho o 1Password muito mais elaborado, muito mais poderoso. Eu vou, por exemplo, fazer um cadastro num aplicativo, não é um site. Como é que eu vou salvar essa senha dentro do iCloud Keychain? Não tem como, não tem um editor para você fazer isso. No OS X você pode até copiar a senha, mas no iOS você só pode apagar a senha. Talvez um dia a Apple evolua e permita que você tenha uma edição, mas hoje isso não acontece. Essa edição é feita através do próprio Safari. Então eu tenho trocentos aplicativos, alguns logins são exclusivamente para aplicativo, tem até um site, mas no site você não faz login, e aí como é que fica? Então eu não vejo um substituindo o outro, eu vejo como aliados. Por quê? Porque no iOS a integração do 1Password com o Safari Mobile é pífia, é inexistente, porque por regras não pode ter, né, troca de informações. Um aplicativo não pode mexer na área de outro aplicativo. Então o Safari até poderia perguntar, ó, 1Password, joga pra cá a senha, mas isso não acontece, óbvio, e o 1Password não pode, digamos assim, empurrar, passar a senha pro Safari, não tem como. Tanto é que o 1Password ele tem um browser interno para resolver, e aí esse browser interno funciona como se fosse o OS X, com um preenchimento automático, tudo direitinho. Então o que eu faço sabendo disso? Eu uso no iOS o iCloud Keychain como uma espécie de cache do 1Password. O que eu faço? Vou entrar naquele site pela primeira vez, vou lá no 1Password, copio a credencial, né, vejo qual é o nome de usuário, copio a senha, uma senha grande, uma senha forte, vou lá no Safari, preencho, ele pergunta, você quer salvar? Sim, eu quero salvar. Dali pra frente ficou salvo. É um facilitador isso pra mim. Tá sempre comigo, meu iPhone tem senhas. Se for roubado, né, tá tão protegido quanto os outros dados. Quando eu vou fazer um cadastro pela primeira vez, né, eu vou fazer um cadastro num site ou num aplicativo, eu faço com que a geração de senha seja do 1Password, porque a senha que eu gero no 1Password, ela é bem mais forte. É mais ou menos assim que eu venho lidando com iCloud Keychain e 1Password. 1Password, pra mim, ele é mandatório. Às vezes, eu quero uma informação de um cadastro que eu fiz. Peraí, qual foi o nome que eu usei? Qual foi a pergunta? Coisas que eu não tenho como recuperar na minha memória, sem nenhuma chance, mas eu não tenho como recuperar no iCloud Keychain. Então, eu não vejo o 1Password, eu não vejo os gerenciadores de senha brigando diretamente no iCloud Keychain. Eu vejo como um aliado. Acho que você pode usar os dois. Claro, você que não usa nenhum gerenciador de senhas, vai ter um grande benefício, é bem melhor, né, você ter usar a sugestão de senha, ter uma senha forte, senhas variadas para cada um dos serviços, sem você ter que gerenciar isso. Aumenta, vazou um serviço, teve Coca aí que comprou MacBook Pro Retina lá na Alemanha sem nem ter saído do Brasil e nem entrou no site da Apple na Alemanha, vazou o cartão de crédito, isso é culpa da Adobe. Imagina, provavelmente, né, imagina se fosse a mesma senha em todos os serviços. Dá para você fazer uma verdadeira bagunça na sua vida digital hoje, usar gerenciador de senhas hoje, você ter um mecanismo que permita que você tenha senhas diferenciadas para cada um dos serviços é mandatório. Então é isso aí, pessoal, com essas dicas e pensamentos, o Cocatec vai ficando por aqui, mas ele volta, claro, amanhã, sexta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora. Cocatec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.